Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Eu continuo em Ribeirão Preto, na terra da AgriShow, a maior feira da América Latina. Gente, que semana intensa, viu? Que semana intensa, foram mais de 20 entrevistas. Entre 20 e 25 entrevistas ao longo dessa semana, viu? Muita coisa. Nós conhecemos as novidades que serão lançadas esse ano, estão sendo lançadas esse ano, serão lançadas ano que vem, serão lançadas em 2026, coisas para daqui 5 anos. Então, assim, é um banho de evolução, de cultura, em termos de tecnologia, viu? É maravilhoso, maravilhoso isso aqui. A feira, vou falar uma coisa para vocês, deixa muito a desejar. Se nós formos fazer uma comparação entre a nossa Tecnoshow em Rio Verde e a feira de Ribeirão Preto, a Tecnoshow dá, assim, dá um show mesmo em termos de beleza, né, de organização. A feira de Ribeirão, ela é muito feia. As ruas de terra, aquele poeirão, aquela terra, a gente já sabe que vai ficar sujo o dia inteiro, muito sujo. Já sabe que vai ter dificuldade para comer, para entrar uma dificuldade. No caso da imprensa, não, é bem tranquilo, mas para as pessoas entrarem uma dificuldade, tem que adquirir o ingresso, é tudo muito complicado. O estacionamento é R$ 65 por dia. R$ 65 por dia o valor de estacionamento. Preço da entrada, do ingresso, eu nem sei, gente. Eu nem cheguei a olhar. Mas é uma feira que o que tem de mais recente está aqui. E o mundo vem para cá. O mundo vem para essa feira. É fantástico o que a gente encontra aqui, né? Mas eu vou trazer para vocês hoje algumas entrevistas bem legais, bem interessantes. Eu vou conversar com o Marcos Vasconcelos, que é o CEO da Gesso Integral. Encontrei com o Marcos na feira e é uma pessoa simpaticíssima. Já é a terceira vez que eu vou entrevistar o Marcos. Vale muito a pena conversar com ele pela energia que ele passa, pelo amor que ele tem pelo agronegócio e pela sua empresa, pelos produtos que ele representa também. Eu vou conversar com o Eduardo Penha, que é diretor de marketing da Case para a América Latina. E o Eduardo Penha vai falar das grandes novidades da Case nessa feira, gente. Olha, tratores gigantes. Realmente, a Case não veio para brincadeira, viu? Eu vou conversar também com o Luiz Agostini, que é o coordenador de marketing de produto para tratores da Fendt no Brasil. E ele também tem grandes novidades para nós. O Gustavo Nogueira, depois, que é o gerente de negócios agro da Belgo Arames. Gente, eu não sabia que tinha tanta tecnologia no arame. E vocês vão entender um pouco mais. E vou finalizar com o Carlos Braghini. O Carlos Braghini é diretor regional do Senai de Mato Grosso. E ele fala de uma parceria que o Senai do Mato Grosso fez, um trabalho que está sendo feito lá, fantástico, acho que vale a pena a gente conhecer, tá bom? Então, o programa de hoje está recheado de coisa boa, direto daqui, da AgriShow de Ribeirão Preto.
Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laor Vieira.
Minha Infância na Roça. Naquele tempo, as eleições do distrito de Montevidil eram motivo de festa. Olha que não era festinha, não. Muitos saíam das fazendas e iam posar lá na Currutela, por causa dos pagodes. Esses pagodes eram organizados pelas comitivas partidárias. O confronto básico era entre o PSD e o UDN. Na época, predominava o voto de cabresto. Os patrões eram quem mandavam. O barracão do PSD era, como sempre, o mais movimentado e organizado. Entretanto, naquele dia o movimento cresceu na concentração da UDN, motivado pela notícia de que a cozinheira do partido tinha ido de Rio Verde. E ela era muito especial porque era criada dos Veloso. O Liberato, que é um PCdista roxo, ele ficava rondando de barraca em barraca para fazer uma comparação. Era um tal de fiscal do censo. Quando ele confirmou o boato da cozinheira e viu que o vucu-vucu da UDN estava maior, usou uma estratégia um tanto quanto trágica, mas inteligente. O Liberato matou um gato, molhou, espetou na ponta de uma vara e saiu a cavalo, correndo e gritando pelas ruas, que tinha tirado o gato morto da cisterna da cozinha da UDN.
Professor, um grande abraço. Até a próxima sexta-feira. Eu vou para o intervalo comercial, gente, e volto já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou aqui direto de Ribeirão Preto, da AgriShow 2024, nesse último dia da feira, lotado de gente, mas tá muito lotado. E o calor também tá uma loucura, gente. Muito calor. Calor extremo, né? O pessoal avisando no rádio da feira o tempo todo da necessidade de hidratação. Nos banheiros tem protetor solar, mas está muito quente e a feira está muito cheia. Logo mais à tarde, o pessoal da Abimac já deve anunciar os resultados da feira, né? Com certeza serão resultados muito bons. E vamos começar, então, as nossas entrevistas? Eu vou começar aqui com o Marcos Vasconcelos, que é o CEO da Gesso Integral.
AgriShow, aqui em Ribeirão Preto, é uma feira de conexões, uma feira de encontro de pessoas. É uma feira onde o Brasil inteiro se encontra, né? Conforme eu mesmo disse. Esse jovem que está do meu lado aqui é o rei do gesso do Maranhão.
Fala, Marcos. Que bom te ver, Divino. Rapaz, a gente que anda por esse Brasil, Maranhão, Piauí, o Pará, o Mato Grosso, Goiás, encontrar a mais legítima referência da imprensa goiana que replica o agro para o Brasil inteiro. Isso é um motivo de alegria, um privilégio.
Ouvindo isso do rei do gesso, eu te falo.
Muito obrigado. Muito obrigado.
O Marcos, para quem está familiarizado aqui no podcast, já viu ele, já ouviu ele no meu programa de rádio, já viu ele em podcast comigo. Ele tem uma mineradora, como é que eu chamo?
Uma empresa de mineração que minera gipsita, que é a matéria-prima que fabrica gesso para a agricultura.
Cara, mas eu lembro de você me falar que o Gesso Integral, né, que é a empresa que você tem, ela tem um produto que é diferente daquele produto que a gente encontra no mercado normalmente. Tanto é que eu te questionei na época, a respeito do transporte. Falei, cara, mas transporte é caro, vale a pena? E você falou do tanto que o produto era, assim, o valor agregado era tão grande que valia a pena. Fala um pouco aí.
Ele agrega muito valor para a agricultura porque ele é um importante condicionador de solo. A Gesso Integral se sente muito orgulhosa de poder ser um dos elos nessa cadeia do agro. O Brasil não é autossuficiente em um elemento muito importante que é enxofre. Nossas terras são deficientes de enxofre. E a fonte de enxofre mais barata no Brasil hoje está nas jazidas de gesso. Então, por isso que o gesso é tão importante e vai a tantos estados, justamente para suprir essa necessidade que o agro tem e que a gente foi presenteado por Deus. Aqui no estado do Maranhão, no estado do Pernambuco, temos reservas de gipsita.
Da última vez que nós conversamos para cá, a gesso integral, cara, ela deu um salto quântico, né?
É, a gente tem feito um trabalho muito importante. Eu preciso dizer, tem um amigo que diz assim, é preciso correr atrás enquanto não consegue atrair. Então é mais ou menos isso. Enquanto a gente não consegue atrair, a gente está correndo muito atrás. A gesso integral tem feito um trabalho muito importante de divulgação e de conexão para todo o agro brasileiro, principalmente falando sobre os recursos naturais que nós temos no Brasil e que podem ser utilizados na agricultura.
Uma coisa que eu acho bacana, Marcos, é que você é a cara da empresa. Você vai até onde o produtor está, você fala da empresa, você fala do produto. Você não se furta de estar junto das pessoas. Eu acho que esse talvez seja assim, o grande pulo do gato do seu sucesso, né?
Eu agradeço, meu amigo. Vindo de você, eu fico emocionado. Assim, mas além de tudo, a gente gosta de gente. Então, se conectar com pessoas, estar próximo às pessoas e principalmente fazer o que a gente gosta é muito bom. É muito bom. É muito prazeroso. Por isso que é bom. Eu fico feliz toda vez que eu encontro você, toda vez que eu encontro alguns amigos produtores que estão nesses lugares mais distantes. A gente se sente feliz em encontrar essas pessoas. E, na verdade, resumindo tudo isso, a gente está celebrando a vida.
Sim, lógico.
Porque todos os nossos dias a gente está vivendo aquele dia. Então é uma forma de a gente celebrar a vida com uma coisa que a gente gosta, que é o nosso trabalho, e com outra coisa que a gente gosta, que é conectar as pessoas.
Tanta gente reclamando do agronegócio, tanta gente falando que as coisas vão mal e tal, e eu te vejo nessa alegria, nessa empolgação toda. Cara, qual que é a sua opinião a respeito dessa feira, uma feira que está lotada, uma feira que a gente está olhando aqui cheio de gente. O que você me fala desse AgriShow?
AgriShow é como se fosse o carimbo, a chancela de dizer assim, olha, nós somos fortes. Nós, de fato, somos fortes. É um ano de desafios. A gente tem grandes desafios. O agro brasileiro tem grandes desafios. E precisamos dizer, pela nossa produtividade, pela nossa capacidade de produção, é impressionante como a gente consegue produzir bem, e em função disso a gente está sofrendo as consequências da nossa eficiência, vamos falar assim. Mas mesmo sendo um ano de muitos desafios, você vê o produtor vindo, o produtor está aqui, você vê tanta coisa boa acontecendo, tantos estandes sendo visitados, tanto movimento. Eu moro no Maranhão, aqui consegui ver muitas pessoas do Maranhão aqui na AgriShow.
Às vezes pessoas que você nem vê no Maranhão.
Às vezes pessoas que eu não vejo em eventos no Maranhão, até mesmo nas cidades do Maranhão. Então isso é a prova, é o carimbo de que sim, nós podemos, sim, nós somos fortes.
E fala do evento que você organizou lá, o evento da Gesso Integral.
A Gesso Integral, ela faz um evento chamado Gesso em Campo, que é...
Foi o primeiro ano?
É o terceiro
já,
ano.
Terceiro ano.
É o terceiro ano já. E aí, ano que vem você vai. Agora dessa vez você vai.
No tem testemunhas aqui,
hein? Tá todo mundo
tem
vendo.
Tem gente aqui.
Ele vai ano que vem.
E já põe data, já fala data.
Já vai ser na última semana de abril. Vamos confirmar o dia, mas é a última semana de abril.
Pronto.
Última semana de abril de 2025. É um evento onde a gente... Todas as... os produtores da nossa área de influência são convidados a se fazerem presentes dentro da fábrica. Porque muita gente demanda gesso agrícola. Mas de onde ele vem? Como ele é fabricado? Então, a gente abre as portas da fábrica para que os produtores venham dos mais diversos estados. E olha, Divino, eu posso dizer que é um momento muito bom, porque é um momento de conexão. Você encontra um produtor do Tocantins, que se encontra com um produtor do Piauí, ou que se encontra com um produtor do Pará, e ali eles criam um momento de conexão mesmo, de conexão de pessoas. E onde a dificuldade de uma é compartilhada por outra. Normalmente pela manhã a gente faz uma visita a todas as etapas do processo produtivo de gesso agrícola, desde a extração da gipsita até a expedição. A gente serve um almoço e à tarde a gente ministra 3 palestras alusivas aos temas importantes para a agricultura. Esse ano a gente falou sobre mercado, falou sobre direito agrário e falou também sobre uma doença que tem acometido algumas lavouras de soja do Mato Grosso e que está subindo no mapa. Então foram 3 temas muito importantes. E encerra normalmente com a participação de um cantor, uma participação artística. Em linhas gerais, esse é o evento que a gente faz e a gente tem sido muito feliz porque a gente tem conseguido receber muita gente de vários estados.
Amigo, se eu não te encontrar antes por esse Brasil aí, nos vemos então em abril. Abraço.
É muito bom te ver, é muito bom te encontrar bem.
Obrigado.
Que Deus te abençoe.
Obrigado.
Muito ricamente. E que você possa continuar sendo esse farol da boa imprensa brasileira.
Obrigado, cara. Max Ferreira, da Agência Integral, direto de Ribeirão Preto, da AgriShow 2024.
Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
O Sicoob Empresarial traz a você um comparativo entre consórcio e financiamento para te orientar qual se encaixa melhor nos seus planos e objetivos. No consórcio, um grupo de pessoas se une com o objetivo de adquirir um bem e, mensalmente, todos pagam uma parcela. Através de sorteio ou lance, um ou mais participantes têm a chance de ser contemplados. Vale lembrar que existem consórcios específicos para te ajudar a realizar sonhos, como uma viagem ou casamento. No financiamento, a compra do bem desejado é imediata, realizada por meio de um empréstimo com uma instituição financeira, pagando o valor em parcelas, geralmente mensais, e com a incidência de juros. No consórcio, a contemplação por sorteio pode demorar, mas ainda assim é uma boa forma de se planejar, pois as parcelas do consórcio funcionam como uma forma de guardar dinheiro para o futuro. Vá até um ponto de atendimento do Sicoob Empresarial ou chame no WhatsApp 64-3620-0111. Eles vão te ouvir e auxiliar na sua tomada de decisão, considerando seu objetivo, urgência, custo total e disciplina financeira. Sicoob Empresarial, mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estou trazendo para vocês informações direto da AgriShow de Ribeirão Preto, gente. Nesse último dia da feira, nessa sexta-feira, dia 3 de maio. Agora, na sequência, eu vou conversar com o Eduardo Penha, que é diretor de marketing da Case para a América Latina.
Nós estamos aqui hoje no AgriShow 2024 para apresentar muitas novidades e muitos lançamentos. Eu vou começar falando do Farmall elétrico. É um trator conceito produzido na Califórnia, nos Estados Unidos, com funções autônomas e 100% elétrico. Nossa marca se preocupa muito com a questão de emissões de CO2. Então esse trator é um trator para ser utilizado em galpões, em lugares, em ambientes controlados, na pecuária também pode ser uma opção. Ele traz uma novidade que chama-se, uma tecnologia que chama-se Follow Me. Então, com vários sensores que tem presentes no trator, o operador pode descer dele e caminhando na frente do trator e o trator vem seguindo ele, né? Isso pode ser utilizado, por exemplo, na hora de estar trabalhando com o gado, alimentação do gado ou coisa parecida. Para atividades leves, um trator de 75 cavalos. Outra grande novidade que nós trazemos para o AgriShow é o motor a etanol. É um motor conceito, é um cursor 13 de 12,9 litros, um motor de 6 cilindros movido exclusivamente a etanol. Não é um motor que começou no diesel e foi adaptado ao etanol. Ele já nasceu com o ciclo Otto, para que ele seja desenvolvido e concebido exclusivamente para uso do etanol. Ele é um conceito e ele vai ser testado na próxima safra. O primeiro produto que a gente vai colocar esse motor são as colhedoras de cana da nossa marca.
Penha, o trator elétrico, como é que está a questão de bateria, de autonomia, tempo de recarga?
A autonomia da bateria é de até 8 horas, suficiente para fazer uma jornada de trabalho. Nesse trator, que ainda é um trator conceito, o tempo de recarga ele gira em torno de uma hora para carregar 80% da bateria. Esses próximos 20% para ter a carga total é o que demora um pouco mais, então deixaria uma noite carregando para poder utilizar o trator na noite seguinte, dia seguinte.
Qual a expectativa desse trator estar no mercado?
Isso é importante, porque ainda não tem uma data definida. Nossa empresa, a Case, está pensando sempre em futuro, inovação para combustíveis alternativos. Apresentamos o trator elétrico como conceito, o motor etanol outro conceito, e depois tem tecnologias de motores híbridos. Por exemplo, uma transmissão elétrica, né, e um trator movido a combustão. Isso vai gerar ganho de performance, ganho em economia de combustível também. Então aqui são conceitos que a gente vai apresentando, mas não tem uma data definida para esse trator está em pista já trabalhando no campo.
O motor a etanol, é possível pegar um motor a diesel e transformá-lo em um motor a etanol ou não?
A transformação, quando você não tem um motor concebido em etanol, ele vai gerar problemas no futuro relacionado à autonomia, à potência do motor e mais uma série de entraves que tem dentro da engenharia do motor. O correto é que você saia do ciclo diesel, que é um motor totalmente diferente, sem a centelha, e vá para o ciclo Otto, que é um motor que precisa da centelha para poder fazer a combustão. Aí sim você está projetado um motor exclusivamente para utilizar esse tipo de combustível.
Eu até fiz essa pergunta porque a FPT que criou esse motor...
Esse motor é FPT, isso.
Então, eles estão trabalhando muito em cima do motor remanufaturado. Então, numa remanufatura, não seria possível pegar, por exemplo, um motor de uma máquina que é diesel hoje e transformá-lo em etanol.
Reformar e trabalhar um motor ciclo diesel para ciclo Otto fica muito mais complexo e não vai ter o ganho de performance que a gente precisa. Então, é melhor concebido do zero para esse tipo de combustível.
Alguma ideia de quando esse motor etanol já estará disponível também?
Vai depender dos resultados do teste que vai acontecer na próxima safra.
O carro a etanol, ele tem um consumo de cerca de 30% maior do que um carro a gasolina. No caso desse motor, você já tem esse número?
Hoje ele está em 0.6, a gente quer mudar esses testes que vão levar a uma situação. O que acontece? O etanol, você vai precisar de muito mais etanol, precisaria de um tanque maior para fazer o mesmo que o diesel faz, por conta do consumo. Então, por isso esses testes, para a gente chegar na potência do diesel, que a gente fala entre 350 e 420 cavalos, e também com uma autonomia que o diesel também oferece. Então é nisso que nossos engenheiros estão trabalhando, a FPT junto com a nossa marca, para poder ter essa equivalência de motores.
Vocês investiram em máquinas gigantes para a feira esse ano. Gostaria que você falasse um pouco dessas máquinas.
Tem dois grandes exemplos aqui. O primeiro deles é o Quatrac 715. É um trator produzido na planta de Fargo, nos Estados Unidos. É o maior trator do AgriShow. Ele pode chegar a 778 cavalos. É um gigante, a gente fala que é um ícone da agricultura. Tem quase 4 metros de altura, 12 metros de comprimento e um tanque de 1.968 litros. É um gigante mesmo. E é um trator de esteira. Na agricultura brasileira hoje tem muito pouco desse tipo de trator de esteira. A gente tem tratores dessa potência trabalhado com tratores de pneus duplado, mas a gente traz aqui, ele já é vendido, produzido em série nos Estados Unidos e na Europa. Para o Brasil ainda vai passar por uma fase de testes para a gente acomodar bem esse trator e tropicalizar ele para a nossa agricultura. Ele é voltado para a agricultura de larga escala, muito concentrado ali em Mato Grosso, Goiás, Bahia, a região do Cerrado brasileiro.
A esteira seria para que houvesse menos compactação, devido ao tamanho e peso dele?
Menos compactação de solo. É um trator que tem uma oscilação de 28 graus e com a esteira ele vai gerar menos compactação para poder não compactar mais o solo como a gente tem com outras situações.
Como é que está a visitação aqui no estande da Case e qual a expectativa de vocês? Porque antes da feira havia sempre uma conversa de que o agronegócio está vivendo um momento difícil e tal, e muita gente questionava se o produtor viria para a feira e se ele iria querer fazer negócio ou não. Como é que está a receptividade do produtor em relação aos lançamentos de vocês?
É justamente isso. O primeiro trimestre, primeiro que nós a gente vem de 3 anos super positivos para a agricultura brasileira. Situação climática boa, o preço das commodities sempre é subindo. Do último ano para cá, segundo semestre de 2023 para cá, a gente teve o começo da queda das commodities, uma situação complicada relativa à situação climática, né, principalmente em boa parte do estado do Mato Grosso. Então, o que nós tínhamos antes da feira era uma situação de cautela, né? Vamos lá apresentar todos os nossos lançamentos que a gente tem de futuro, inovação, e poder apresentar tecnologia ao produtor rural. Segunda-feira, 8h30 da manhã, esse estande estava cheio. Então a gente vê que tem muita procura, o produtor está buscando novas soluções para poder aumentar a sua produtividade. Então a gente tem uma expectativa bem positiva para a feira, para a AgriShow 2024.
Alguma novidade em relação à inteligência artificial?
Sim. Nós lançamos em 2020, a série 250 Automation, colheitadeiras de alta gama, classe 8 para cima, que tem esse sistema, que é uma tecnologia que tem inteligência artificial e machine learning, né? São 16 sensores na máquina para aumentar a produtividade, qualidade do grão e tudo mais. O que nós trouxemos para essa feira? E foi lançamento aqui, a série 160 Automation. Nós trazemos a mesma tecnologia das máquinas classe 8 e 9 para colheitadeiras classe 5, 6 e 7. Nós chamamos aqui de democratização da tecnologia, democratização do sistema automation. Eu trago muita tecnologia, inteligência artificial, machine learning, 90% das operações gerenciadas pela própria máquina de maneira autônoma para máquinas menores, classe 5, 6 e 7.
Vamos fazer mais um intervalo comercial e já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estamos fazendo Morada no Campo aqui da AgriShow de Ribeirão Preto. E estamos trazendo as novidades da feira para vocês. Eu vou trazer para vocês uma prosa bem bacana com o Luiz Agostini, que é o coordenador de marketing de produto para tratores da Fendt no Brasil.
Estamos aqui na AgriShow 2024 para mostrar os grandes lançamentos da Fendt, que é o nosso combo suplantar, o nosso trator Vario, 700 Vario, e a nossa Momento de 18 a 24 linhas. Esse lançamento vem para complementar o portfólio de produtos da Fendt, alcançando novos mercados e novas regiões no Brasil e na América Latina. Nós estamos aqui hoje e vamos mostrar um pouquinho do nosso trator, que chega no Brasil em sua sétima geração. Então, nosso 700 geração 7, um trator com ampla experiência no mercado europeu, e agora os produtores e agricultores do Brasil vão poder estar também trabalhando com esse produto. Chega no Brasil em 12 modelos, com as potências e modelos 726 de 262 cavalos e o 728 de 283 cavalos de potência, que conta com o Dynamic Performance, que é uma função que atinge 303 cavalos em certos momentos, né, tendo mais potência e mais rendimento operacional para o nosso trator. Falando um pouquinho da Momento, nós temos aqui a nossa nova Momento de 18 a 24 linhas, uma máquina que carrega todas as opções que nós temos na linha de 30 e 40 linhas e mais alguns benefícios, como o nosso V-Apply, o nosso sistema de corte de seção para o adubo em duas sessões, o nosso Weight Transfer, que transfere o peso central para as pontas da plantadeira, e todo o pacote de tecnologia da Precision Planting equipado nessa plantadeira. Juntos, trator e plantadeira formam o combo suplantar, o combo do plantio superior. Equipado nos tratores da série 700 Vario geração 7, nós temos um motor AcoPower de 7.5 litros, 6 cilindros, e esse motor é o coração do nosso trator e conta com muitos benefícios. Primeira característica exclusiva da Fendt é o Fendt ID, conceito de alto torque com baixas rotações, que nos traz um consumo de combustível excepcional e um rendimento operacional altíssimo. Aliado a isso, nós temos o nosso sistema de arrefecimento com uma hélice hidráulica reversível, para a gente poder ter uma capacidade de arrefecimento adaptada à agricultura brasileira e também fazer a limpeza da nossa grade frontal, melhorando assim o nosso rendimento operacional, tendo menos paradas para o nosso trator. O nosso motor também conta com ajuste de válvulas hidráulico, nós não precisamos fazer a manutenção nas válvulas do nosso trator, e também contamos aí com o nosso sistema de turbo eletrônico. Falando em combustíveis, nós hoje trabalhamos com o nosso diesel, mas esse motor, ele chama Core porque ele vai, ao longo dos anos, contemplar combustíveis alternativos para o nosso futuro. Então estamos falando aí em biometano, estamos falando em etanol e demais combustíveis aí que vierem para o nosso mercado, serão equipados com certas adaptações ao nosso motor AcoPower Core 75.
Eu vou conversar agora com o Gustavo Nogueira, que é o gerente de negócios agro da Belgo Arames. Gustavo, mais uma vez vocês estão aqui na AgriShow com um baita de um stand. Quais são as novidades que vocês têm para os produtores?
Nós trouxemos esse ano de novidade para os produtores um sistema de monitoramento do gado. Então são os colares que vão no gado e eles emitem alertas para mudança de comportamento do gado. Então é uma inteligência artificial que tem por trás disso, com a mudança de comportamento do gado, seja o percurso que ele anda, seja a quantidade de a sombra que ele fica, o tempo parado, o comportamento dele de levantar e baixar, tudo isso é registrado e você consegue, com alertas, saber se o boi está mudando o comportamento dele atual ou não, ou mesmo questão de roubo, né? Ou se ele saiu do perímetro que você determinou, furou uma cerca, foi roubado, com quem que ele está, com que vaca, se ele está cobrindo alguma vaca, pelo movimento do boi você consegue detectar qual vaca ele está cobrindo, quantas vezes ele fez a monta. Então é um sistema bem legal. Outra novidade para essa feira são sistemas de cercamento de animais invasores às lavouras. Então nós trouxemos uma tela aqui chamada Javaporco, é uma cerca pronta para evitar principalmente a invasão de lavouras pelo javali, né? Além dos animais da fauna, o cateto, o queixada, e uma expansão nessa linha, nós temos a ferrovia e a estrada para proteção das rodovias e das ferrovias nossas, onde é que tem uma morte muito grande de animais. Então, dentre as várias novidades são essas, além das demonstrações. A gente tem campos de demonstrações aqui, onde nós ensinamos o produtor a fazer uma cerca de aramirizo com a maior eficiência possível, uma cerca de farpado, uma cerca elétrica, um curral de cordoalha. Lembrando sempre um ponto importante, o aterramento da cerca. A gente tem uma perda muito grande dos animais com choque elétrico. O pessoal acaba fazendo a cerca, confeccionando a cerca e esquece de aterrar. E nós mostramos aqui nas nossas dinâmicas como é que você faz um aterramento de cerca, como é que você faz um aterramento aí de cerca elétrica em boa continuidade. Então, lembrando sempre da segurança em primeiro lugar. Fora a linha agro, nós temos um pedacinho aqui da linha de cercas urbanas, onde é que nós trouxemos aqui alguns painéis e telas que são usados no meio urbano e começou a ser usado no rural em virtude de segurança. Então, fechar a propriedade, hoje uma propriedade entre insumos, maquinários, tem um valor alto na propriedade, tem sido alvo de roubos. Então a gente tem fechado muitas propriedades com essa linha de cerca urbana, são gradis de proteção, gradis e painéis e telas de proteção de área urbana que nós estamos usando na rural.
Voltando nessa questão da inteligência artificial, achei muito interessante, quais são as principais implicações positivas do manejo?
Do manejo você tem aqui, você tem um mapa de calor, então você consegue ver aonde o boi está circulando, qual área não está sendo usada do pasto. O boi tem uma tendência de procurar a grama mais palatável, então ele vai andar sempre num caminho, ou perto de água, ou perto do coxo de sal, e aí você consegue ver que a pasta está mal aproveitada. Então essa é uma primeira eficiência. O outro, você consegue ver pelo comportamento do animal, se ele está doente, se ele está ficando doente, ele parou de beber água, ele parou, ele não está fazendo aquele percurso todo. Você consegue ver isso que eu te falei, se for casal de boi de cobertura, você consegue ver quantas vacas ele está cobrindo, como é que está sendo a monta dele. Você consegue ver se ele tá, onde ele tá, qual o comportamento dele durante sol quente, frio, e temperatura mais alta, mais amena, aonde ele para, se vê se o pasto está precisando de sombra, se não está precisando de sombra. Então você consegue, a princípio, determinar uma série de mudanças no seu manejo para facilitar a vida do gado.
Houve uma mudança de posicionamento no pensamento da Belgo, porque ela, pelo que eu entendi, ela deixou de ser simplesmente uma empresa que vende arame para se tornar uma empresa que dá até consultoria para o produtor.
Sim, a Belgo vem evoluindo nesse pensamento, né? Ela tem que estar ofertando para o produtor a necessidade dele, então a gente busca constantemente estar conversando com o produtor e saber as famosas dores do produtor. Então, o primeiro ponto que a gente viu com o produtor nas pesquisas que nós fizemos é a falta de mão de obra no campo especializado. Mão de obra especializada ainda nem se fala. E aí nós lançamos uma startup que chama Cerca Rápido, com o propósito de entregar o quilômetro cercado do produtor. Não mais vender um arame ou vender uma madeira, um poste de metal, mas vender 5 quilômetros cercado. Então, com isso aí, a gente consegue ofertar ao produtor algo mais. Outro ponto é essa questão do manejo. A gente vê que os pastos são mal aproveitados. Hoje o pasto é o patrimônio do produtor. E a gente vê que o gado circula. Aí, com essa parte de monitoramento, você consegue já evitar isso, consegue evitar roubo de animais, Então, uma série de... A gente vem conversando muito com o produtor e mudando um pouco o conceito da empresa. De fato, que era simplesmente de produtora de produtos aqui para uma consultora e uma ajudando o produtor na vida dele no campo aí, facilitando a vida dele.
Uma das grandes reclamações que os produtores têm é do preço para se construir um quilômetro de cerca, por exemplo. Né? Com toda essa agregação de valor que vocês estão trazendo, isso acaba impactando nesse preço?
O preço dos arames ele acompanha muito o preço do aço mundial. Então ele oscila de acordo com o câmbio, de acordo com mercado internacional, China, e qualquer efeito que acontece globalmente afeta. É uma guerra no Mar Vermelho, é uma guerra, tudo afeta container, afeta movimentação de aço, então o preço oscila mesmo. Mas o preço no Brasil, a gente faz uma comparação em relação à rouba do boi, no arame liso aqui. O arame liso a gente já faz um acompanhamento há mais de 20 anos. E a gente vê que o arame liso, o rolo de arame liso sempre acompanha na faixa de 2,5 arrobas. Ele oscila um pouco para 2, às vezes ele volta para 2,8 ou 3, mas a média dele é 2,5. Então, na verdade, em relação à moeda de troca, que seria o arroba do boi, ele é muito pareio.
Quais são os próximos passos da Belga? O que vem de novidade por aí?
As novidades são essas startups que nós lançamos. Tem a parte do comércio eletrônico para facilitar a vida do produtor a encontrar os produtos da Belga. É comum também você conversar com o produtor aqui na AgriShow e falar, isso aqui, mas eu não encontro na minha região. Fala, agora encontra. Agora nós temos uma loja virtual que você encontra. Então a ideia é facilitar os nossos próximos passos. Então é apostar nesse marketplace, né, nesse marketplace que tem de vendas, disponibilizando o produto cada vez mais rápido para o produtor, para a confecção de suas cercas. As startups de monitoramento nós começamos a evoluir agora, nós vamos aprender muito. Quanto mais horário a gente tiver instalado, mais inteligência artificial a gente tem com relação ao comportamento. Aconteceu isso com o boi, ele diminuiu isso, andou menos ou menos velocidade ou menos isso, e ele estava com esse problema, com aquele problema. Então, nós vamos aprender muito com essa inteligência. A startup de seca rápida, a gente está modernizando cada vez mais equipamento, então a tendência é expandir isso para uma rede maior, em qualquer lugar do Brasil você encontrar isso. A nossa ideia está procurando aí alternativas e ofertando para o homem do campo. O postinho metálico, os acessórios, agora nós temos todos os acessórios nossos e-commerce. Você encontra desde a catraca, lá um espichador, parafuso esticador, uma alça pré-formada. Então a nossa ideia é ter tudo que o produtor precisa, entrar lá, ele vai comprar e vai receber e fazer a sua cerca.
E o nosso último bate-papo de hoje é com o Carlos Braghini, diretor regional do Senai de Mato Grosso.
Carlos, hoje foi apresentado para nós uma parceria muito importante, formação de mão de obra qualificada para atuação no campo, uma parceria com a Valta. Queria que você explicasse um pouquinho desse contexto, principalmente para a nossa empresa.
Nós do Senai Mato Grosso estamos muito felizes hoje por estarmos aqui em Ribeirão Preto, um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, para anunciar junto com a GCO, junto com a Valtra, essa parceria que tem o objetivo de elevar e aumentar a qualidade dos profissionais do estado de Mato Grosso. A Valtra, a GCO, é uma indústria que inova, indústria brasileira, que tem sede, tem plantas no Brasil, produzindo máquinas, produzindo tecnologia, que chegam até Mato Grosso e cada vez mais requerem profissionais qualificados. Além da demanda reprimida que nós temos no nosso pujante estado, há também a necessidade de aumentar, incrementar a qualidade dos profissionais que estão sendo formados no estado. E, portanto, nós estamos aqui conectados, né? Estamos em colaboração com essa importante indústria brasileira para elevar o padrão do Senai Mato Grosso nas suas formações, nas suas capacitações e apoiar todo o segmento agroindustrial do nosso estado.
Por que nós vamos...
Nova Mutum é um dos municípios mais importantes do agronegócio brasileiro e Mato Grosso está posicionado entre os primeiros em muitas culturas, a soja, do milho, e a escolha de Nova Mutum veio da marca, né? Da marca GCO, a Valtra, que escolheu Nova Mutum para sediar o seu centro de formação oficial. E nós rapidamente nos preparamos para colocar à disposição deles o que nós temos de melhor também nas nossas estruturas do Senai, não só estruturas físicas, mas também nossos profissionais e, portanto, unir a tecnologia da indústria junto com a formação profissional que o Senai tem, oferecendo para a Nova Mutum e para o nosso estado o melhor em capacitação. E o melhor de tudo é que não vai ser só a unidade fixa em Nova Mutum, nós vamos ter uma escola móvel, né, dedicada para a marca, que vai percorrer o estado fazendo formação em concessionários, em produtor rural, atendendo demandas também fora do município de Nova Mutum.
Faltou perfil desse aluno para se adaptar a essa nova tecnologia que está no campo hoje?
Hoje nós sabemos que o campo demanda de profissionais de múltiplos perfis, né? De múltiplas áreas. Nós temos desde operadores que, quando entram dentro de uma máquina, estão praticamente dentro de um videogame, né? Dentro de grandes equipamentos tecnológicos que são operados por joysticks, por sistemas soft, né? Por sistemas sensíveis, diferentemente do passado. E o Senai vai possibilitar oferecer qualificação profissional para esse tipo de profissional, mas principalmente para aquele profissional de manutenção, de reparação, aquele profissional que faz a sustentação do equipamento. Para fazer a manutenção desse tipo de equipamento aqui, é necessário um conjunto de competências na área de elétrica, hidráulica, matemática, física, automação, e o Senai de Mato Grosso está preparado, junto com a Valtra, para fazer essa formação em Mato Grosso e elevar o nível dos nossos profissionais no estado.
Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Na segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um final de semana maravilhoso. Juízo nessa sua cabecinha, viu? Segunda-feira estarei em Rio Verde. Abraço para vocês. Até segunda. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do